Muito bem, senadora Vanessa Gazzottin, que preside essa sessão. Senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. No último dia 8 de março, portanto, na semana passada, reuniu-se a executiva nacional ampliada do PDT para o lançamento da pré-candidatura do Ciro Gomes à presidência da República. Foi um evento importantíssimo para nós do PDT e eu tenho certeza que para todo o nosso país. Iniciou-se com o pé direito a sua pré-candidatura. Entendemos que o Ciro está preparado para essa campanha e, o que é mais importante, preparado para administrar o nosso país. Então, só para registrar esse lançamento da pré-candidatura do Ciro Gomes à presidência da República, reuniu-se vários dirigentes do PDT, de outros partidos, de todo o nosso país, para esse lançamento histórico e importante para o futuro do nosso país. Desejamos todo o sucesso do mundo ao nosso pré-candidato e convidamos toda a sociedade brasileira a acompanhar as propostas e os projetos que o PDT tem para o Brasil. Uma das questões mais importantes para os agricultores e pioneiros de Rondônia, que conseguimos incluir no Código Florestal, na reforma do Código Florestal em 2012, foi a manutenção das chamadas áreas consolidadas com lavouras, para que os proprietários rurais tenham assegurado o uso dessas áreas de ocupações centenárias, ou que foram ocupadas nas décadas de 60, 70 e 80, quando a lei permitia supressão de até 80%. Quando da vegetação nativa de cada propriedade para a instalação das lavouras e benfeitorias, isso dependendo do bioma. Em Rondônia, que está na Amazônia, até a década de 80 podia se transformar até 75% das propriedades em lavoura. E foi dessa forma que nosso estado foi colonizado, sendo que mais de 150 mil famílias foram beneficiadas com essa medida que incluímos na reforma do Código Florestal. Também foram beneficiadas com essa medida as plantações de maçã na Serra Catarinense, de uva na Serra Gaúcha, culturas que existem há mais de 100 anos em topos de morro, em APPs, e que serão mantidas. Essa conquista dos agricultores estava ameaçada por ações diretas de inconstitucionalidade, as ADINs, que tramitavam na Justiça com o objetivo de impugnar 40 dispositivos do novo Código Florestal. No entanto, prevaleceu o bom senso e praticamente todos os dispositivos do novo Código Florestal foram mantidos. Essa decisão trouxe segurança jurídica para o campo, preservando direitos consolidados dos agricultores brasileiros. A maioria dos 40 itens em julgamento foi considerada constitucional, inclusive as mais polêmicas. Foi mantida a data de 22 de julho de 2008, chamada de marco temporal. E, por conseguinte, foram respeitados os acordos firmados a partir do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, mantido também o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, incluindo aí a não cobrança das multas em relação ao passivo ambiental. O mais importante do ponto de vista social foi a manutenção pela constitucionalidade do artigo 67, que trata das áreas consolidadas, permitindo o registro de reserva legal em percentual inferior a 20% da área do imóvel nas propriedades rurais que detinham em 22 de julho de 2008 até 4 módulos fiscais. Essa medida, que inclui o novo Código Florestal, quando fui presidente da Comissão da Agricultura, em 2011, favorece muitos pequenos agricultores, a chamada agricultura familiar de Rondônia, e com certeza seria um retrocesso muito grande se fosse considerada inconstitucional. Portanto, dessa vez prevaleceu o bom senso, a técnica jurídica e a vontade popular manifestada pelos representantes do povo no Congresso Nacional, além do direito adquirido dos proprietários rurais. Em resumo, em sua quase totalidade foi mantido o texto do novo Código Florestal que aprovamos aqui no Congresso Nacional, o que é importante para a agricultura, para o meio ambiente e também para a economia brasileira. Mas, repito, o mais importante é que os pioneiros que desbravaram Rondônia poderão continuar produzindo em suas áreas de até 4 módulos fiscais, que em Rondônia equivale a 240 hectares, valendo a reserva legal existente na propriedade em julho de 2008, sem necessidade de recomposição. Essa medida, repito, atende diretamente mais de 150 mil pequenos produtores de Rondônia, em sua grande maioria agricultores familiares. Ficou mantida também outra medida que incluímos no Código Florestal, a que assegura o direito do manejo na reserva legal e a possibilidade de venda ou compra de servidão ambiental para compor a reserva legal, o que beneficia os agricultores rondonienses e, evidentemente, não só de Rondônia, mas de todo o nosso país. Para aprimorar esses instrumentos, sugeri posteriormente, através do PLS 390 de 2013, a redução de reserva legal para até 50% na Amazônia, quando o Estado tiver zoneamento ecológico e econômico aprovado e mais da metade do seu território ocupado por unidades de conservação devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas, situação que ocorre nos estados de Roraima, Rondônia, Amapá e Amazonas. E agora, estou propondo através do PLS 376 de 2017, que os agricultores da Amazônia Legal, que protegem nascentes de água, matas ciliares, reserva legal, APPs, ou que promovam a conservação e a recuperação das florestas, possam receber incentivos financeiros. Nossa proposta é que o produtor rural que promove a preservação, a conservação ou a recuperação da cobertura florestal na Amazônia Legal possa abater diretamente na declaração anual relativa ao imposto de renda o valor correspondente aos seus custos para a conservação ou recuperação dessas áreas. Ou seja, minha proposta é que o agricultor que tem em sua propriedade uma mina de água protegida, aquele agricultor que preserva a sua APP e tem reserva legal, tenha um tratamento tributário diferenciado, ou seja, receba um pagamento pelo serviço ambiental que presta, descontado diretamente no imposto de renda e também a isenção de IPI na compra de equipamentos, máquinas agrícolas, além de receber recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal para estimular sua atividade produtiva de forma sustentável. Entendo que assim vamos conseguir conciliar com mais efetividade a proteção ambiental e a produção agrícola, pois o agricultor que já protege o meio ambiente se sentirá reconhecido e o mais importante. Obrigado. Temos pouca gente aqui para falar, então. Pois o agricultor, repito, que já protege o meio ambiente, se sentirá reconhecido e estimulado a proteger ainda mais as nascentes das águas e as nossas florestas. Outra proposta que apresentei para estimular a proteção ambiental na Amazônia é o PLS 375 de 2017, que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos fundos de participação dos estados e do Distrito Federal, o FPE, instituindo reserva especial para os estados da Amazônia Legal que abriguem em seus territórios unidades de conservação da natureza ou terras indígenas já demarcadas. Minha proposta é que 2% do montante dos recursos do FPE sejam destinados para a criação de uma reserva financeira específica para a Amazônia Legal. Esses recursos seriam utilizados em ações de proteção da floresta e no desenvolvimento de atividades econômicas de baixo impacto ambiental, apontadas pela política de desenvolvimento sustentável de cada estado da Amazônia. Essa medida é necessária, pois os estados da Amazônia Legal, que concentram 98% das áreas de conservação do país, sofrem um rígido regime de proteção legal, que limitam o desenvolvimento dos importantes atividades econômicas. Dessa forma, nós vamos estar produzindo com responsabilidade ambiental. Nós precisamos cuidar das nossas reservas, cuidar das nossas nascentes, dos nossos rios, mas cuidar também das pessoas que querem produzir na Amazônia. Então, nós temos que ter esse crescimento, esse desenvolvimento, mas com responsabilidade ambiental. Essa é a nossa proposta e, nesse momento, aproveito a oportunidade para pedir o apoio dos nobres colegas para que a gente possa avançar nessas duas propostas com o intuito de preservar a Amazônia e valorizar quem a está preservando. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo a mim concedido.